Muito obrigada, senhor presidente, senador Mocca, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nós retornamos essa semana uma comitiva de senadores da República a uma visita oficial que fizemos à China. Um grupo de 8 senadores coordenados pelo senador Flecha de Lima, que coordena, preside o grupo de amizade aqui do Senado entre Brasil e China. E eu, assim como todos os demais senadores que participaram de uma extensa programação oficial organizada pelo Parlamento Chinês, voltamos muito entusiasmados com as perspectivas de ampliação das relações, não apenas comerciais, mas relações culturais, relações políticas entre o nosso país e a China. Mesmo porque, senhor presidente, a China já ultrapassou os Estados Unidos e é hoje o principal destino de investimentos, o nosso principal, o principal país em relação às as questões econômicas, ou seja, no passado tínhamos com os Estados Unidos da América do Norte o nosso maior parceiro econômico e hoje o Brasil tem como maior parceiro econômico, comercial, exatamente a China. E essa bipolaridade, essa relação entre Brasil e China, a cada ano tem crescido de uma forma muito importante e destacada, senhor presidente. Aqui eu quero relatar que não são apenas relações comerciais entre um país e outro, mas são, inclusive, investimentos que a China, principalmente, vem fazendo no país, na nossa nação, no Brasil, e que a cada ano é maior, senhor presidente. E há uma cooperação também extraordinária em curso, principalmente nas áreas de mineração, de petróleo, da agricultura. E por falar em agricultura, senador Mocca, nós chegamos lá exatamente no instante que estava deixando aquele país uma comitiva coordenada pela senadora Kátia Abreu, uma comitiva da Confederação Nacional da Agricultura, que esteve lá para inaugurar o escritório da Confederação Nacional da Agricultura do Brasil naquele país, na China. Tamanho são as relações comerciais que existem entre o Brasil e a China. Mas, além das parcerias nas áreas de mineração, petróleo, agricultura, também a indústria automotiva tem um grande relacionamento com o Brasil, a indústria de alta tecnologia, de ciência espacial, infraestrutura, educação. São áreas onde, a cada dia mais, a parceria entre China e o Brasil vem crescendo. E nós chegamos naquele país alguns dias depois do encerramento do 18º Congresso do Partido Comunista da China, que encerrou-se no dia 14 deste mês de novembro. E nós tivemos importantes encontros, reuniões oficiais com um dos vice-presidentes da Assembleia Popular da China, com o presidente do Grupo de Amizade entre Brasil e China, com a presidenta da Associação da China de solidariedade e amizade com países estrangeiros, enfim, com importantes dirigentes de províncias, porque naquele país visitamos 3 cidades, além da capital, Beijing, Pequim, estivemos visitando Xangai e Xi'an. Xi'an, que foi uma das primeiras capitais daquele país. E eu que estive lá, inclusive, juntamente com o senador Inácio Arruda, há 11 anos, pude perceber as transformações que o país viveu em apenas uma década. São transformações significativas, transformações que vêm mudando a característica, a face daquela nação, que é a maior do mundo do ponto de vista populacional. Afinal de contas, 1.300.000.000 de habitantes tem aquele país, com um fantástico potencial econômico, com um fantástico potencial de recursos naturais também. Então, a transformação que o país, que cresce a uma média economicamente a uma média de 10, 11% ao ano e que agora, em pleno momento de crise econômica internacional, consegue manter patamar de crescimento na ordem de 7,5%. Isso significa transformações muito importantes, ao ponto de que as cidades elas se transformam completamente. Xi'an, por exemplo, que tivemos também, eu tive a oportunidade de visitar há 11 anos, hoje é uma cidade completamente diferente, uma grande metrópole, uma cidade moderna. E a China, nesses últimos tempos, tem investido muito forte e pesadamente em infraestrutura. Mas, além do investimento em infraestrutura, desde 2007, a partir de uma decisão política do parlamento, do governo e do parlamento chinês, houve uma decisão em investir pesadamente também em educação. Portanto, hoje a China não é um país mais da cópia, não é um país apenas que faz montagem, mas é um país que vem aplicando fortemente na ciência, na tecnologia, no desenvolvimento da inovação. E isso nós pudemos ver, seu presidente, porque visitamos inúmeras indústrias, algumas públicas e outras privadas, e todas elas, sejam públicas ou privadas, que primam muito pelo desenvolvimento tecnológico e pela inovação. Nós visitamos, por exemplo, uma distribuidora State Grid Corporation of China, que é a empresa maior distribuidora de energia elétrica do mundo. E é uma empresa estatal, seu presidente. E entre todos os dados que nós ali tomamos conhecimento, um que me chamou muita atenção foi o fato da busca pela excelência, presidente Mocha. Ou seja, a maior distribuidora de energia elétrica do mundo, que é essa State Grid Corporation of China, não vive um acidente, uma interrupção, um blackout no seu sistema desde 1997. Inclusive, é uma empresa que já está presente no Brasil, ela conta com 6 concessões de distribuição de energia elétrica no Brasil e está se preparando para concorrer em licitações, em leilões importantes relativos às usinas de hidrelétrica do Rio Madeira, mas principalmente à usina hidrelétrica de Belo Monte. Visitamos empresas de desenvolvimento tecnológico na área da informação. Visitamos a Highway, que hoje é a segunda maior empresa de tecnologia de informação do mundo. E também uma empresa que vem ampliando a sua parceria com o Brasil, não só no sentido de aqui manter seus negócios, mas muito disposta em repassar tecnologia para empresas interessadas daqui do nosso país, daqui do Brasil. Inclusive, a Highway teve uma participação muito importante na assistência à saúde à distância. Ela está presente no Brasil, principalmente na região norte, onde repassou tecnologia para que muitas consultas, muitos exames pudessem ser feitos à distância, o que vem ajudando muito, contribuindo muito para a área de saúde em nosso país. Visitamos fábricas de automóveis, senador Inácio Arruda, uma fábrica, Vossa Excelência, que hoje, num debate que tivemos na Comissão de Relações Exteriores, falava da necessidade de o Brasil alcançar um grau de desenvolvimento mais autônomo em vários setores, e o senhor levantava a questão da indústria automobilística, que teve alguns dos seus projetos instalados no seu estado do Ceará, mas que infelizmente foram abortados e não seguiram em frente. Visitamos uma indústria chinesa privada automotiva e que desenvolve carros, porque tem uma tecnologia avançada de carros elétricos, ou seja, com combustível renovável, com combustível muito melhor do ponto de vista ambiental. E conhecemos um protótipo de um carro que ele é autodirigível, não precisa de um condutor para que ele siga. Visitamos indústrias de energia também, de fabricação de lâmpadas de LED, não é, que avança no mundo inteiro. Enfim, senhor presidente, hoje a gente percebe que a China, além de investir pesadamente em infraestrutura, é um país que conta hoje com autoestradas em todo o território nacional, que conta com trem-bala em quase todo o território nacional, que tem uma estrutura aeroportuária, que tem uma estrutura portuária também muito importante, que investe pesadamente em infraestrutura, mas que, além do investimento em infraestrutura, e eu já concluo, senhor presidente, ela investe muito na preparação do seu povo e na preparação da sua gente. Eu aqui falava que e inclusive o Congresso do próprio Partido Comunista da China incluiu a questão da ciência e tecnologia como algo fundamental para o desenvolvimento, a distribuição de renda e o combate à miséria e à pobreza. Ou seja, ciência, senador Rodrigo Hollenberg, ciência, tecnologia e inovação hoje assume um papel fundamental naquele país, o que faz com que a nova geração chinesa seja uma geração moderna e que procura desenvolver tecnologia, tanto que grande parte das indústrias hoje transnacionais não buscam mais a China como um país de mão de obra barata. Elas buscam outros países da região da Ásia, principalmente em decorrência dessa capacitação da mão de obra, dessa capacitação dos trabalhadores naquele país. Não tenho dúvida nenhuma que o Brasil precisa, para que siga no caminho do desenvolvimento, da inclusão social, investir de forma mais compromissada na infraestrutura, mas também e principalmente na educação, senhor presidente, que não há nenhum país do mundo que tenha alcançado um alto grau de desenvolvimento tecnológico, de qualidade de vida, sem que investisse pesadamente em educação. E nós vivemos um momento muito importante de decisão, de ampliar, de duplicar os recursos no Brasil para investimento em educação. E assim estaremos, sem dúvida nenhuma, construindo um verdadeiro país sem miséria. E uma nação rica, como diz a presidenta, é uma nação sem miséria. Então, quero aqui destacar a importância dessa viagem e, principalmente, das relações entre o nosso país e a China.